Dando prosseguimento então aos nossos estudos dos porquês, os porquês de Jesus. Já tivemos o primeiro deles em que nós falamos do que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Falamos isso há duas quintas-feiras passadas. Na semana passada, o reverendo Tiago nos trouxe a reflexão do ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí o reverendo Tiago, ele trouxe para a gente uma reflexão muito boa. E hoje, na continuidade do texto que foi feito na semana passada, nós temos hoje o versículo 31 e 32. Antes da leitura, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti mais uma vez, rogando a iluminação do Santo Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Rogando, Pai, com que essa iluminação seja de uma forma tão intensa que possamos ouvir o próprio Senhor falando conosco desde a leitura da palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor atue na nossa mente e no nosso coração, para que tiremos, Senhor, do próprio Deus, do próprio Senhor, ensinamentos ricos para a nossa vida. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo de número 31 e 32, que diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Louvado seja o nome do Senhor. O título nosso aí do nosso sermão é Qual é o Motivo? E antes de mergulharmos no texto, trazendo novamente uma introdução que foi feita no primeiro, foi feita na quinta-feira passada, e é também prudente fazer isso, porque pode ser que alguém que vai escutar os sermões na internet escute só esse. Então é bom entender que Jesus, ele não veio, como ele diz a partir do versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então, o que nós ouvimos aqui não é que Jesus está lançando uma pá de cal sobre os ensinamentos, os mandamentos do Antigo Testamento, não é isso. É que Jesus dá uma roupagem toda nova a ele em aspectos muito mais próximos a nós do que o mandamento de Deus para a nossa vida, um mandamento taxativo. O Senhor Jesus, ele vai trazer uns aspectos contextuais de enriquecimento da lei. Por isso é que ele diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Então, ele traz uma nova perspectiva. Por quê? Porque ele já sabia que muito da lei que foi dita aos antigos, ela estava sofrendo algumas adaptações que não eram boas dela sofrer. Ou seja, os homens, e aqui é mais uma delas, os homens, eles usavam a lei a seu favor. Eles não utilizavam a pureza da lei conforme ela deveria ser usada. Então Jesus vem e diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, foi o que motivou essa série de sermões nossos aqui na quinta-feira, é justamente tratar desses eu, porém, vos digo. E aqui a gente tem mais um. Jesus sempre chama em primeiro lugar o que foi dito na lei lá no passado. Então Jesus chama no versículo 31 dizendo assim: também foi dito, ou ouvistes o que foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso, o Senhor Jesus está resgatando uma lei lá do passado, do povo de Israel. Essa lei havia lá. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aí a gente vê Jesus dizendo assim: olha só. Eu, porém, vos digo. Ou seja, quando ele diz eu, porém, vos digo, ele está dizendo o seguinte: não é bem assim da forma como vocês estão fazendo essa lei ser aplicada. Mas vamos trabalhar uns outros, outros aspectos nela. E Jesus vai então e diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Eu pulei uma partezinha aqui, porque nos outros textos paralelos, Marcos e Lucas, Marcos 10 e Lucas 16, a gente não tem essa questão do adultério. A gente só tem a questão do divórcio. Se a mulher não servir, e assim, eu estava lendo lá no Antigo Testamento, estava dizendo assim, olha, se o homem, prestem atenção, então, era usada só lá para o homem, no Antigo Testamento, no caso da lei, estava dizendo, se o homem casou com uma mulher, Deuteronômio vai nos dizer isso, casou com uma mulher, depois de casado, o homem percebe que alguma coisa nela não o agradou, é permitido a ele fazer o quê? Dispensar a mulher, dar carta de divórcio. É isso que estava dizendo lá na lei. Mas aí a gente percebe, Jesus está dizendo assim, eu, porém, vos digo. E aí a gente traz agora para o nosso contexto atual de vida. E a pergunta que é lançada aí no título dessa mensagem é, qual é o motivo? É a pergunta que é feita. Por quê? Como têm sido os casamentos de hoje em dia? Como é que tem trabalhado isso aí? Os casamentos de hoje em dia, eu deixei alguns sinônimos aí para a gente. É como se fossem substituídos por contratos temporários, do tipo, são experimentos, são tentativas, como alguma coisa assim, vamos ver se dá certo? Inclusive, tem gente casando exatamente nesse formato de um contrato, com um tempo de validade renovável. Isso já pode ser feito debaixo da lei do nosso país. Você casa então, mas na verdade você assina um contrato com a sua esposa e a sua esposa assina um contrato com o marido, com um tempo de validade desse contrato. Vamos dizer 5 anos. Eu não sei se tem um tempo exato, mas enfim. Mas eu sei que tem um tempo. Então, 5 anos. Se depois de 5 anos vê que não dá certo, rompe-se o contrato. E acabe-se o casamento, está tudo bem. Então, é como alguma coisa que é trazida para o nosso contexto dessa forma. Vamos ver se dá certo. Logicamente que no tempo de Jesus, para o tempo de hoje, algumas questões na sua forma mudaram. Algumas questões mudaram, lógico que mudaram. Você tem, por exemplo, naquela época lá, e eu estou dizendo assim, para o nosso contexto nacional, brasileiro, tá? Vamos trazer o contexto de lá e vamos trazer o contexto nosso. Naquele tempo lá, naquela cultura, permitia-se, por exemplo, que o homem tivesse mais de uma mulher. Aqui no nosso contexto, a gente tem a acusação de ser bigamia. Então, aqui no nosso contexto, a gente tem o seguinte, é um homem e uma mulher, são o casal, formam o casal. Então, logicamente, a forma lá do tempo de Jesus, para a nossa forma hoje, no Brasil, em 2017, a gente percebe mudança, concorda? Mas no conteúdo, não. No conteúdo não precisa de mudança. Porque o conteúdo continua a mesma coisa que a gente lê lá em Gênesis, antes ainda da lei ser distribuída para o povo do que eles deviam fazer, com relação, inclusive, a relacionamentos. O que é que a gente encontra lá em Gênesis? Em Gênesis está dizendo o seguinte, olha, o homem vai deixar sua casa e vai unir a sua mulher. E os dois, então, vão formar uma só carne. Por isso, deixa o homem a sua casa, o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher e vai fazer uma só carne. Ou seja, quando nós temos aqui, Jesus falando aqui no texto, eu, porém, vos digo. E ele traz aqui a questão do adultério, como que fosse uma questão de legal de você dispensar a sua mulher. Mas é onde a gente também cai numa outra questão. Nas palavras de Jesus, o que aparentemente parece uma questão permissiva, entretanto, essa situação ela é totalmente explicada para a gente se a gente for na própria palavra. Porque veja bem o que, diz em Marcos capítulo 10, de 2 a 9. Em Marcos capítulo 10, de 2 a 9, chegaram perto de Jesus e perguntaram para ele: é certo dar carta de divórcio para a mulher? Deve ser. Não Jesus respondendo, deve ser. Porque quem nos deu essa carta, essa permissão, foi Moisés. E aí, o Senhor Jesus então vai dizer para eles o seguinte: olha só, a carta de divórcio foi dada para vocês, essa permissão de ter a carta de divórcio, não foi Deus exatamente quem quis o divórcio na vida de vocês. Porque a gente tem lá, em Gênesis, dizendo: o homem vai deixar a sua casa e vai se unir à sua mulher e os dois tornarão-se uma só carne. E a gente vai ver recheado na palavra, quando a gente vê, por exemplo, quando vai dizer: olha, ô jovem, você deve estar muito feliz com a mulher da sua mocidade. Paulo vai também dizer aos Coríntios: olha só, se vocês não conseguirem dedicar o seu corpo inteiramente ao Senhor, ou seja, não casar, mas ter uma dedicação exclusiva a Deus, é bom que você se case ao invés de viver abrasado. Mas você saiba que com a mulher que você juntou, uma só carne vocês serão. Paulo ainda vai dizer o seguinte, vai dizer que se por acaso a mulher casou com um homem casou com uma mulher que não seja crente, que não descase, mas que continue casado. E se por acaso a mulher casou com um homem que não seja crente, que continue casado. Por quê? Porque Paulo vai dizer: o homem crente ou a mulher crente, com a sua palavra, com o seu jeito, pode fazer o quê? Santificar a sua casa, converter aquele coração que não conhece a Cristo ainda. Então, o que Jesus vai responder àqueles homens que chegaram para ele e falaram assim: não, Moisés nos deu a legalidade de usar a carta de divórcio. Jesus falou assim: olha só, ele deu por causa da dureza do coração de vocês, da dureza do coração do homem. Por isso é que foi permitido que essa carta surgisse do nada. Porque ela não era para existir. Eu já estou parafraseando aqui, né? Não era para essa carta existir. Essa carta só existiu porque vocês são duros, porque vocês são incompreensíveis, porque vocês não tratam bem, porque vocês querem viver uma vida regalada sem se dedicar à sua esposa ou ao seu marido da forma como deve ser exercida. E aí é a pergunta: o que fazer então? A gente fica numa situação meio incômoda, porque de um lado a gente tem o divórcio, do outro lado a gente tem a vida a dois. Como essa situação vai ser tratada então? Porque se Jesus diz: olha, o divórcio foi dado por causa da dureza do coração de vocês, ele está querendo dizer o quê? Que então não é para permanecer casado. É para permanecer casado. E aí só que a gente está em duas situações. Uma é o divórcio. A outra é a vida ruim a dois. E aí você escolhe: é o divórcio? Está errado. É a vida ruim a dois? Está errado. O que que a gente escolhe então fazer? Aí é onde eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira coisa que a gente deve fazer no relacionamento. A primeira coisa, isso aqui, pena que a gente não tem jovens aqui hoje, mas Quem sabe os jovens escutam, né? Se a Márcia não conseguir apagar a mensagem de hoje aqui. Se ela conseguir subir com a mensagem para o site, né? Se essa mensagem for parar no site, que bom que de repente jovens escutem essa palavra. Porque não somente para eles, mas especialmente para eles. A primeira coisa que nós devemos entender é fazer a escolha certa. Sabe por que eu digo que especialmente para os jovens? Porque normalmente a gente está casado já, né? Mas está vendo como não é só para os jovens? Vani e Leonardo? Percebe? Por isso que eu digo que é especialmente porque os jovens é que estão procurando com quem vão passar o resto da vida, ou naquela maldita forma de pensar o casamento, com quem que eu vou ver se eu vou dar certo? Com quem eu vou experimentar? Já passou aquela ilusão do príncipe encantado de viver, de conto de fadas, de viver o resto da vida? Mas isso precisa ser resgatado, principalmente pelos jovens cristãos. Porque passa, a primeira questão que passa é justamente fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa a fazer? A escolha certa a fazer, em primeiro lugar, é você pedir a Deus que te ajude a escolher. Coisa que muita gente não faz. Eu fico feliz quando eu escuto um jovem, eu já escutei jovens, aqui na igreja inclusive, falar isso. Olha, eu não quero qualquer um. Eu quero esperar o que o Senhor tem reservado para mim. É lindo ouvir isso. Acaba com aquela questão de afoito, sabe qual é? De querer experimentar tudo. Tudo, 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 um e outro, uma e outra, de sair pulando como se fosse um beija-flor, né? De flor em flor, provando cada néctar. Não! A primeira coisa é pedir ajuda a Deus. Você já ouviu aquela história de buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas? Logicamente que ali estava falando num contexto em que os discípulos estavam preocupados com o que iriam vestir, com o que iriam comer e etc. E Jesus fala assim, olha os lírios do campo, olha os pássaros. Não semeiam, não ceifam. Logicamente que a gente está nesse contexto, mas quando o Senhor Jesus diz buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas, são todas essas coisas e todas as demais coisas que você precisa. Porque o Senhor mesmo diz que Deus sabe de tudo que você precisa, mesmo antes de você pedir. E se por acaso você não consegue consagrar o seu corpo inteiramente para o serviço do Senhor e é preciso as relações aí de hormônios aí, falem alto para o sexo oposto, busque o Senhor em primeiro lugar. E vai ser aí o início da escolha certa, o início de um caminhar certo, porque muita gente acha o seguinte, não estou dando certo agora. Então sabe o que muita gente faz para poder tentar arrumar uma relação? Casa. Já perceberam? Podem ser dois namorados. Se conheceram hoje, vivem bem uma semana. Depois começa a discutir. E aí, depois de um tempo, sabe-se lá quantos anos, um ano, dois anos, três anos, alguns meses, sabe-se lá, de união, sabe o que eles fazem para poder acabar com a discussão que eles vão acumulando dia após dia? Ao invés de continuarem namorando, vendo a beleza dos pássaros, olhando para a lua, aquele negócio todo, né, de romantismo, né, que pega aí os primeiros dias de namoro, aí quando perde tudo isso, e aí começam a se galfinhar, começam a discutir todo dia, sabe o que pensam em fazer? Vamos casar. Como coisa que casamento fosse antídoto para poder melhorar a vida. Não, começaram errado. O começar certo é quando, desde o namoro até o leito de morte, as criaturas, os casais, vivam bem em harmonia. Sabe aquela história que muita gente diz que não existe de continuar namorando após o casamento? Existe. Funciona. E é bom. Então, as pessoas muitas vezes procuram esse antídoto. Não está dando certo, a gente está discutindo muito. Vamos casar, que casado a gente... O pastor vai abençoar e a nossa vida vai melhorar. E depois do casamento, a vida continua sendo amarga. E aí muita gente pensa e fala, o que está faltando para poder nossa vida melhorar? Apostam nos filhos. E acha que depois do filho a vida vai melhorar. E muitas vezes, os filhos veem catástrofes dentro de casa, no relacionamento dos pais. Isso não é bom. Ou seja, começaram errado. Buscar a cara metade não deve ser entendido como uma procura sem a presença de Deus. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar e essas outras coisas, inclusive um bom casamento, te será acrescentado. A partir daí, um convívio de ternura, amizade, diálogo, compreensão, amor, respeito e todas essas questões, todos esses aspectos afins, já é um bom alicerce para uma relação duradoura, rica e feliz. Igualmente, aplicando aos nossos dias, podemos pensar no divórcio e pensar assim, divórcio é pecado. E aí Jesus vai dizer assim, olha, se for relação sexual ilícita, mas aí você pensa assim, mas por que que acontece uma coisa dessa? Porque a relação já está desgastada. Eu duvido que exista traição, que exista relação sexual ilícita no seio de um casal que vive bem. Tem alguma coisa que não vai estar bem para que uma das partes acaba caindo em deslize. E é uma situação interessante que naquela época passada lá, do tempo da lei, existiam duas escolas, vamos dizer assim. Uma escola para tratar as questões da lei, uma escola dizia que o marido poderia dispensar a mulher, a escola mais tradicional, poderia dispensar a mulher no caso de relação sexual ilícita. A outra escola dizia o seguinte, se a mulher te aborreceu, pode mandar ela embora. Era assim que funcionava. Jesus vai dizer o seguinte, eu, porém, vos digo. O que é que diz aí no texto para a gente? Qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, é uma corrente, é uma sequência de coisas. Que Jesus vai dizer assim, olha só, não é bom que isso aconteça. Na verdade, claramente o Senhor está dizendo que não é bom que haja o divórcio. Que não é bom que haja a separação. Por outro lado, também não é bom que se viva de forma litigiosa, áspera, ruidosa. E aí eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a gente precisa ler aqui um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7. O capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, justamente traz uma coisa bem didática para a gente. E aí eu pergunto para você, quer ser feliz no seu casamento? Quer ser feliz com seu companheiro, com a sua companheira? Estude o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está bem didático. Respostas a perguntas acerca do casamento, que é aí que está em itálico, em negrito aí para a gente. E aí diz assim, no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. E aí, esse trecho aqui é interessante, que Paulo vai dizer o seguinte, olha só, se privem, ou seja, do ato sexual, se privem, mas por um motivo justo, por uma causa, por oração, por exemplo, mas por um breve tempo, não faça isso por muito tempo, sabe por quê? Porque se vocês se privarem, o que vai acontecer? Satanás vai e vai te pegar no seu ponto fraco. Não deixa isso acontecer. E Paulo vai dizendo nesse capítulo 7 sobre a estabilidade da família, problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Paulo vai ser bem didático explicando tudinho acerca do casamento no capítulo de número 7. Mas umas coisas ele vai dizer que é interessante. Ele vai dizer assim, uma coisa eu digo, não, Senhor. Paulo estava dando ali o seu próprio exemplo de vida e de contexto para as pessoas. Não ficou uma coisa tão somente como se fosse uma ordenança de Deus, mas Paulo mesmo usa das próprias palavras suas para poder direcionar e orientar o povo acerca do casamento. Interessante é que quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer que as dicas que ele dá, na verdade, se você prestar atenção, e se a Bíblia nós acreditamos que ela é toda inspirada pelo poder do Espírito Santo, Paulo nem sabia o que ele estava dizendo, que essa parte, digo eu, não o Senhor, mal ele sabia que aquela ali já era uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus na vida dele para poder aconselhar os seus ouvintes, ou os seus leitores, melhor dizendo. O fato é que, infelizmente, há casos em que a decisão fica entre essas duas colunas, divórcio ou vida ruim. Não é bom que chegue a esse ponto de ter que escolher viver mal pelo resto da vida ou viver uma vida já divorciada. E aí eu deixo algumas passagens bíblicas, porque bom é trazer à memória. E aí eu parafrasei mais uma vez, bom é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança está aí. Gênesis 2:24, deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Mateus 19, Marcos 10, diz também o seguinte, a mesma coisa em Efésios 5:31. Em Efésios 5:31 vai nos dizer, o seguinte, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Assim, versículo 28, também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Ou seja, são conselhos, logicamente, Paulo aqui estava falando da igreja e de Cristo, né? Mas trazendo o exemplo do casamento para mostrar às pessoas, aos seus leitores, que essa união é uma união para ser abençoada e abençoadora. Por isso, qual é o motivo que pode levar a uma separação, a um divórcio? Melhor do que tudo é ter o Senhor como a parte mais ativa nas nossas relações. Começar bem. Começar com o pé direito, começar com a presença do Senhor fazendo trabalho na nossa escolha, a nossa cooperação com Deus. Vá procurar a jovem que de repente um dia vai escutar essa mensagem, né? Vá procurar sim, mas procure uma coisa santa, separada por Deus para você viver uma vida feliz. E em segundo lugar, que você nunca chegue ao ponto de precisar escolher o que é melhor. Viver uma vida ruim para não sofrer o dano, o desgaste do divórcio, ou divorciar para não viver uma vida ruim. Busca Deus para dentro do seu casamento e seja muito feliz. Que Deus abençoe o seu casamento ou abençoe a sua busca. Em nome de Jesus. Amém e amém.